E a verdade é que a pressão pública em torno dessa dificuldade de cooptação acelerou a cooptação, porque ela no prazo de 2 semanas verificou-se. O ponto aqui é que, quanto a nós, qualquer debate que pudesse existir, ou seja, aumento de nomeação pela Assembleia da República ou distribuição por outras entidades, em nossa opinião, nunca seria pelo aumento da cooptação. Nunca seria pelo aumento da cooptação, que é, no fundo, uma escolha dos juízes do Tribunal Constitucional. Não é uma escolha do Tribunal Constitucional, mas é uma escolha dos juízes que neste momento se encontram no Tribunal Constitucional, ou em cada momento dessa escolha. E, portanto, independentemente das opiniões que existam, e aqui naturalmente quis aqui dar aqui o exemplo que debatemos esta matéria, temos no mesmo partido posições relativamente distintas, embora a minha aqui não seja fechada, mas dar nota que aquilo que nunca poderia ser era o aumento da cooptação. Ou seja, poderíamos discutir outras formas de composição, mas não pelo aumento de cooptação, que vem aqui ao arrepio do que foi discutido muito recentemente, que no fundo tivemos uma dificuldade objetiva no Tribunal Constitucional, um entorpecimento do seu funcionamento, precisamente na cooptação e não naqueles que foram indicados, nomeados, eleitos pela Assembleia da República. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta do Chega, o Sr. Deputado Bruno Nunes, com o devido respeito, parecem aquelas soluções à procura de um problema, porque não há no funcionamento do Tribunal Constitucional regra geral, problemas nem de representatividade, nem de falta de escrutínio, nem de falta de conhecimento das fundamentações. E, embora aparentemente, sublinho aparentemente, haja aqui uma coerência com as propostas anteriores relativamente ao Conselho Superior do Ministério Público, não só este tribunal não é de facto um tribunal judicial, é sobretudo um tribunal político, e não é através do aumento dos cooptados que isso se resolve, porque os cooptados são uma emanação, uma derivada das opiniões dos juízes que seriam eleitos por esta Assembleia da República. Portanto, também não seria por aí. E acresce que nas outras soluções que o Chega propõe, passa a haver uma maioria de membros não eleitos para a Assembleia, e aqui nem isso. Portanto, é como digo, um problema, uma solução à procura de um problema que não me parece que, mesmo que exista pontualmente, se perpetue, porque há um mecanismo inteligente no Tribunal Constitucional que é a duração dos mandatos de 9 anos, não renovável, faz com que dificilmente os mandatos coincidam com maiorias parlamentares coincidentes e, portanto, é muito difícil manobrar, digamos, a composição ao milímetro do Tribunal Constitucional e não é, portanto, matéria em que eu vejo a vantagem em alterar a forma como está a ser nomeado e é por isso que não acompanhamos esta proposta.
Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não entendemos que menos seja sempre mais, nem que mais cooptados seja significado de mais independência, mais garantias, e por isso não acompanhamos esta proposta quanto à composição do Tribunal Constitucional. Muito obrigada.
Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada. Também não acompanhamos esta proposta de alteração, isto por, não só pelo argumento que aqui já foi aduzido relativamente ao facto de estarem aqui os cooptados a serem designados pelos próprios membros que foram designados com caráter político e, portanto, esta preocupação que nos parece legítima de alguma forma não haver aqui alguma ingerência política nas decisões, pese embora, e aqui discordo em parte do que foi dito, não me parece que o Tribunal Constitucional seja apenas um tribunal político, ele é um tribunal que nomeadamente tem que ser um tribunal de garante dos direitos, liberdades e garantias fundamentais e nesse sentido parece-nos que vai além daquilo que já foi referido aqui por algumas senhoras e senhores deputados da natureza política do Tribunal Constitucional, é mais do que isso efetivamente, mas naquilo que diz respeito ao modelo vigente, parecia mais interessante, de facto, aquilo que referiu o Sr. Deputado André Coelho Lima, de se poder abrir os mandatos e a designação a outras entidades, que não apenas o Tribunal Constitucional e a Assembleia da República, para garantirmos, de facto, esta preservação dos direitos, liberdades e garantias, ou pelo menos esta visão que alguns de nós partilhamos em relação ao Tribunal Constitucional enquanto garante máximo, do que a proposta que aqui está consignada. Depois, por outro lado, também temos neste momento um desencontro de mandatos que de alguma forma também permitem que, existindo este desencontro de mandatos, há de facto uma visão e uma pluralidade, seja na cooptação, seja na designação, que de alguma forma traduz-se numa pluralidade de visões e não numa homogeneia de visão política por parte do Tribunal Constitucional. E isto, sem prejuízo das várias críticas que, inclusivamente, do ponto de vista político, já tecemos, com todo o respeito pelo princípio da separação de poderes que existe, podemos ter uma visão diferenciada daquilo que seriam as opções do Tribunal Constitucional, mas, tendo em conta o modelo, parece-nos que, de alguma forma, o debate deveria caminhar por outro rumo em matéria de solução. Depois há outras matérias que, claramente, nós defendemos e temos procurado até trazer para o debate político, como é a questão do reforço da transparência do processo de cooptação de juízes, e temos isso num projeto de lei que o PAN apresentou. Em alguma medida, parece-nos que aqui a Constituição também poderia dar alguns passos nesta questão da transparência, mas, por outro lado, parece-nos que o caminho da legislação, da via da lei ordinária, que é também suficiente para se garantir essa preocupação, a par de outras que o PAN tem, como é a questão das cotas de género, tendo em conta a subrepresentação que existe das mulheres no Tribunal Constitucional. Mas, apesar de compreendermos a preocupação e acompanharmos a preocupação, parece-nos que a solução acabaria por ser pior a emenda que o soneto, porque aí poderíamos estar no limite a criar ciclos um pouco viciosos em relação à cooptação por membros que já de si estão numa bolha política ou de nomeação política necessariamente.
Antes de passar a palavra ao Bruno Nunes, aqui o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado. Queria cumprimentar todos os colegas, muito a bem de ciência, só queria ser muito curto e dizer o seguinte, porque foi, digamos, aludido, foi o meu colega. Queria confirmar o que disse o Sr. Deputado André Coelho Lima, e queria dizer, em reforço da argumentação, no sentido de que o equilíbrio que está aqui no artigo 222 é um equilíbrio bem conseguido e que não necessita, a meu ver, de alterações, queria só dizer o seguinte: o Tribunal Constitucional é um tribunal único, no sentido de que é único, tem intervenção no processo legislativo. É o Tribunal do Legislador, portanto, tem intervenção na fiscalização preventiva, depois pode fazer de legislador negativo, e depois a distinção entre legislador negativo e positivo até de vez em quando é difícil, quando há dimensões só que são julgadas e constitucionais. Portanto, por outro lado, julga, aplica um documento que é a lei fundamental. Também o parâmetro que aplica é diferente dos outros, só aplica isso. Mas é, sobretudo, por ser o Tribunal do Legislador, e, portanto, sente-se particularmente a necessidade de legitimidade no Tribunal Constitucional, a meu ver. Aliás, é o único tribunal cuja composição é regulada tão detalhadamente na Constituição. Por isso, eu só queria frisar que o facto de serem emanação do Parlamento, a maioria 10, é intencional e, a meu ver, está bem. Aliás, noutros países não é assim. Por exemplo, há países onde há também indicação por outros órgãos, normalmente bicamerais ou conselhos superiores, mas não tem o Tribunal a mesma intervenção no processo legislativo, não há fiscalização preventiva, por exemplo. Por outro lado, eu penso que também está bem não serem todos indicados pela Assembleia, porque para não haver também, para não reforçar a suspeição de que são expressão direta, exclusiva e única das maiorias de dois terços que aqui se formam. E, portanto, essa ideia de haver três que normalmente são cooptados entre juristas de conhecido mérito ou juízo, se for necessário, é correto. E também está correto, a meu ver, serem seis juízes em 13, porque o Tribunal, embora seja o Tribunal do Legislador, também conhece recursos, decisões de outros tribunais. E é importante, a experiência mostra isso, haver pessoas que vêm dos outros tribunais, que conhecem a prática dos outros tribunais. E, para terminar, só queria dizer que, sei que não está na origem disto, mas é claro que os casos recentes não infirmam o facto de o sistema ter funcionado bem, a meu ver, até agora. Aliás, a Assembleia da República já demorou 3 anos uma vez para eleger juízes. Agora, enfim, a cooptação demorou 1 ano, num caso. Portanto, penso que, enfim, realmente era desejável que fosse mais rápido, que os prazos fossem sempre cumpridos. Nem sempre é possível. A meu ver, não justifica esta alteração. No fundo, queria concordar com o que disse o deputado André Coelho Lima no fundo, confirmar que há aqui posições do Partido PSD, é um partido plural, portanto, tem posições diferentes, muitas vezes. Muito obrigado.
Deputada Isabel Moreira.
Sim, muito rapidamente. Nós sabemos que o PS é um partido plural, nós também. eu só queria dizer uma coisa muito, muito rapidamente, que me parece importante, que é, que eu não disse há pouco, quando se vê a proposta do Chega, parece que há uma desconfiança relativamente ao facto dos juízes serem eleitos pela Assembleia da República. E nos deve fazer lembrar aquela ideia que, por vezes, quando se explica nas aulas, nomeadamente, porque é que existe um Tribunal Constitucional, porque é que o Tribunal Constitucional não é um Tribunal Constitucional como outro qualquer, um Tribunal Constitucional que pode declarar inconstitucionais normas, preceitos, uma lei inteira, feita precisamente pelo Parlamento ou pelo Governo, e como é que é possível, no fundo, a criação poder controlar o Criador, que é a Assembleia da República, no caso, o Constituinte. E, precisamente, é por isso mesmo que a legitimidade forte tem que vir da Assembleia da República. É pelas funções específicas do Tribunal Constitucional, porque o Tribunal Constitucional, que é um instrumento de garantia e de atualização permanente da Constituição e do contrato social, e faz isso não só corrigindo o pé ao legislador sempre que ele aprova a legislação ou normas ou preceitos inconstitucionais, e aqui o mais importante, a Assembleia da República, mas pode ser o Governo, ou as Assembleias Legislativas Regionais, mas quando corrige o pé, e também em fiscalização concreta, também está a fazer relativamente a leis que emanam do legislador, está precisamente a fazer isso, está sempre a reafirmar a Constituição, está sempre a reafirmar o contrato social, está sempre a atualizar também por isso a Constituição, porque sempre que diz não a um desvio a essa Constituição, mantém o compromisso firme com essa atualização da Constituição. E mantém o compromisso firme, portanto, com quem? Com o Criador, que é o Constituinte. E por isso é que é muito importante que essa legitimação forte venha da Assembleia da República, porque a Assembleia da República é onde estão as tais vozes plurais, todas representadas no sistema que nós temos. E, portanto, não, penso que não vale muito a pena perder tempo numa revisão constitucional com a solução que nós defendemos em tese, porque eu acho que é muito interessante defender teses, deviam ser todos pela Assembleia, menos pela Assembleia, porque não, os projetos não estão em cima da mesa, não é? Esses projetos alternativos. Mas está este. E, de facto, seria, do meu ponto de vista, é muito estranho que surja um projeto que, precisamente, faz aquilo que, em havendo algum, faz aquilo que é o que é mais chocante do nosso ponto de vista, que é precisamente diminuir, que é reduzir, que é diminuir a legitimidade da Assembleia da República, por isso que, para estes argumentos extra que agora aduzi. Muito obrigada.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, primeiro, a questão de é um tribunal legislador, estamos de acordo, é um tribunal político. É talvez nesta questão do Tribunal Político que nós não estamos tão de acordo. Foi dito também aqui a questão da garantia da pluralidade. Nós olhamos para isto e pensamos que existe aqui a questão do princípio da polarização. E não somos apenas nós que acreditamos nesta questão. O Sr. Deputado Isabel Moreira disse agora aqui, numa intervenção anterior, que mudam as pessoas, mas o pensamento, felizmente, vai-se mantendo. Nós não temos reservas... Sim, eu sei. Eu sei. Vou-lhe só dar um exemplo que nós não temos reservas ideológicas e que muitas vezes ouvimos o que vem de fora. E esta ideia, que parece uma coisa absurda, vem da mão do Chega, que é questionar as instituições, levantar um problema com as instituições, por acaso, neste artigo em concreto, não é mais nem menos de uma reposição de uma proposta apresentada ano passado, porque é de 2022, que diz não concordo com o sistema de concentração todo na designação da Assembleia da República e que se presta a divergências partidárias e à manifestação do partidarismo agudo. Vem por aqui fora e coloca exatamente a mesma proposta que nós apresentamos hoje, com os mesmos números designados pela Assembleia da República e o mesmo número designado em interpares. A proposta, eu creio que não é ninguém sequer conotável com o Chega, que é o constitucionalista Jorge Miranda. Portanto, nós podemos olhar para as propostas do Chega e achar que isto é tudo uma tomada de poder e que vem, e que vai fazer, e que não concorda, e vem destruir a instituição.
neste caso em concreto, é o replicar de uma entrevista de Jorge Miranda, exatamente nos mesmos moldes. Portanto, deixemos todos descansados que esta intervenção não tem aqui nada subvertido por trás na proposta que apresentamos. Portanto, agora, o que consideramos é que, de facto, constatamos este facto, também descrito por